Bom, creio que temos condições para dar início, portanto, a terceira parte da reunião. É a reunião, digamos, normal da Comissão, uma vez que tivemos as duas audições da Associação Nacional de Cuidadores Informais e a Associação de Atletas Olímpicos de Portugal. E, portanto, a terceira parte, o primeiro ponto, é a apreciação e votação das atas das reuniões números 31 e 32 de 16 de outubro de 24. Normalmente estas atas são aprovadas de forma muito rápida, mas aqui há duas propostas de alteração das mesmas por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu dou a palavra, o deputado Miguel Cabrita. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia a todos. Nós fizemos pequenas sugestões de alteração às atas, efetivamente. Fizemos-las também chegar por escrito, mas foi agora esta manhã. Na ata número 31, na página 6, o que sugerimos é que, peço desculpa, estou aqui a tentar situar-me na referida ata.
Eu peço ao Sr. Deputado Miguel Cabrita que possa falar um pouco mais alto, porque de facto há aqui alguns problemas de audição nesta sala. Obrigado.
Sim, Senhor Presidente, nós sugerimos duas pequenas alterações às atas. Na ata número 31, na página 6, onde se lê que o deputado Miguel Cabrita, eu próprio, começou por recordar que os grupos parlamentares eram livres, etc., nós sugerimos que seja feito o inciso, começou por rejeitar qualquer conduta em particular, isto era num contexto aqui de uma discussão sobre requerimentos apresentados oralmente, e depois o resto da frase. Portanto, para ser claro que nós rejeitámos a visão que tinha sido veiculada por outro partido. No que diz respeito à ata número 32, na página 4, também numas declarações do mesmo deputado, eu próprio, sugerimos que o texto seja alterado. Aqui diz que o deputado Miguel Cabrita secundou este pedido, considerando que devia ser salvaguardada a acomodação orçamental. O sentido das minhas palavras era, na verdade, um pouco diferente. Era no sentido de dizer que a questão orçamental não interferia no processo de especialidade, mas deveria ser tida em conta na reflexão. E é, portanto, são duas precisões, digamos assim, de pormenor nas atas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja comentar estas propostas de alteração. Portanto, nós damos... isto é, as atas irão ser votadas com as propostas de alteração que foram feitas pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista. E eu pergunto quem vota contra... Quem se abstém, portanto, foram aprovadas por unanimidade com as alterações sugeridas pelo Partido Socialista. O ponto número 2 é a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à pressão pública e eventuais consultas a realizar. Ora bem, nós temos dois projetos de lei que baixam à especialidade, é o projeto de lei número 305/16/1 do PAN, assegura a atualização das pensões no ano seguinte à da sua atribuição e garante a equiparação dos valores de referência do complemento da prestação social para a inclusão e do complemento solidário para idosos, alterando o decreto-lei 126/2017, 6 de outubro, e a lei 53/2016, de 29 de dezembro, que baixou à Comissão de Especialidade, portanto, no dia 18. Também do dia 18, outro projeto de lei, no projeto de lei número 316/16/1 do LIVRE, que estende aos novos pensionistas a atualização anual das pensões do Regime de Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações. Também um projeto de lei, um projeto de resolução, neste caso, que baixa à especialidade, o projeto de resolução 348/16/1 do PAN, recomenda ao Governo que tome medidas de combate ao idadismo em Portugal. Baixou também na mesma data. Ponto número 3. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 19/16/1 do Governo, que procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da Lei número 60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social.
proposta de alteração de todos.
Se faz favor, Sr. Deputado, se é sué.
Sr. Presidente, antes de entrarmos neste ponto, só fiquei com uma dúvida relativamente ao ponto anterior. O Sr. Presidente falou de algumas iniciativas, se bem percebi, que são as que foram aprovadas no último plenário.
Sim, que baixaram, na generalidade e que baixaram. Sim.
Isso, pronto. E não seria pertinente nós podermos definir o que é que vamos fazer com elas neste momento? Isto é, o que eu quero dizer é, vamos agendá-las para votação na especialidade numa próxima reunião, ou há partidos que vão querer ouvir 30 entidades antes de podermos fazer esse projeto de especialidade?
Tem toda a razão, que devia ter posto aberta a discussão, mas também, enfim, ninguém se pronunciou, mas voltamos então ao ponto número 2. E pergunto quem deseja pronunciar-se relativamente aos mesmos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando nós votámos essas iniciativas, eu, aliás, até tive um diálogo consigo no plenário a esse propósito, porque o Sr. Presidente, enquanto deputado, citou a entrada em vigor no 1 de novembro e nós não encontrávamos essa informação em lado nenhum, mas, entretanto, o diploma foi publicado e, de facto, o diploma do Governo prevê a sua entrada em vigor no dia 1 de novembro. O diploma do Governo sobre as pensões, estou a falar sobre a atualização das pensões no ano seguinte a terem sido atribuídas. Nós aprovámos no plenário projetos de lei que incidem sobre a mesma matéria. Eu creio que nós deveríamos fazer um esforço para concluir o processo de especialidade a tempo dele ser compatível com a entrada em vigor a 1 de novembro do diploma do Governo, admitindo que das duas uma, ou o Parlamento vai fazer algum ajustamento relativamente a essa matéria, ou então ela até pode ficar, em certo sentido, prejudicada se aquilo que o Parlamento pretender fazer for exatamente igual ao Governo, que eu não sei se é, nomeadamente do ponto de vista da entrada em vigor. Mas, havendo dois processos legislativos que correram em paralelo, ou que estão a correr em paralelo, se quisermos, faz sentido que eles sejam compatibilizados. Por isso mesmo, eu queria propor que nós agendássemos uma reunião extraordinária da Comissão para podermos abrir e fechar esse processo legislativo muito rapidamente, porque se não houver maioria para outras alterações para além daquelas que foram aprovadas, possivelmente o que o Parlamento quer fazer é igual ao que o Governo fez. Mas pode haver. E, portanto, eu propunha que nós fizéssemos, neste caso, um processo de especialidade muito acelerado para podermos saber se, antes da entrada em vigor, portanto, antes do 1 de novembro, nós próprios concluímos esse processo. E era esta a sugestão que queria fazer. Ou seja, que nós definíssemos hoje propostas de alteração até à próxima semana, e que na próxima semana tivéssemos uma reunião extraordinária da Comissão para fazer o processo de especialidade destes diplomas. Creio que é o do LIVRE e é o do LIVRE e do Chega, será isso?
E do PAN. Do LIVRE e do PAN.
Do LIVRE e do PAN, peço desculpa isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fala aqui num processo rápido. Acontece que, e propõe que haja propostas de alteração até ao final da semana. Acontece que, e avisa-me aqui os serviços e bem, que o último plenário antes da aprovação da proposta de Orçamento de Estado, como sabe, será no final do mês de novembro, tem que ser esta sexta-feira, portanto teria que ser hiper rápido. E, portanto, dita esta nota, eu pergunto aos restantes grupos parlamentares e também ao Sr. Deputado o que é que acham sobre. Sr. Deputado Carla Barros.
Senhor Presidente, sobre estas duas iniciativas, uma do PAN e outra do LIVRE, eu creio que era importante nós ouvirmos essencialmente os proponentes das iniciativas, portanto o PAN e o LIVRE. Por acaso até fiquei baralhada, pensei que o Bloco de Esquerda tivesse aqui alguma iniciativa, mas não. Portanto, creio que era conjugarmos depois numa
estas
próxima
foram as que foram aprovadas.
Trabalho.
Estas foram as que foram aprovadas.
Isso, já percebi. Obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, só um pouco no mesmo sentido, eu não, por acaso não tinha presente que a data de entrada em vigor da proposta do Governo era 1 de novembro, até achei que fosse 1 de janeiro, não tinha esse elemento presente. Em qualquer caso, parece-me manifestamente impossível ter na mesma altura. Talvez seja possível, e isso também penso que seria desejável para haver clareza para futuro, que fosse antes do final do ano, para poder ter uma entrada, enfim, para que isto não ficasse aqui e entrar num próximo ano sem ter esta questão esclarecida. Mas parece manifestamente, digo eu, impossível, até sexta-feira, nós termos esta questão resolvida. Não estão também aqui os proponentes, é verdade, mas, enfim, penso que devemos tentar fazer o mais ágil possível, mas temos é que ver o que é que isto significa, o que é que esta expressão, o mais ágil possível, significa.
Seja lá o que isso for. Não sei se há mais intervenções sobre este ponto. Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, para esclarecer a Sra. Deputada Carla Barros, no plenário o projeto do Bloco de Esquerda e o projeto do PCP foram chumbados, precisamente por terem a questão da retroatividade, que era uma das reivindicações do movimento Justiça para os Reformados, que fez a petição que está, de certo modo, na origem também destas iniciativas. Em todo caso, Sr. Presidente, se o calendário que nós temos em cima da mesa torna na prática inviável, pelo que disse, não é? Ou seja, teríamos que concluir o processo de especialidade esta semana, de facto não parece muito praticável. Eu penso que a única solução, e até informo os restantes partidos disso mesmo, é que nós levaremos para o processo de especialidade do orçamento este tema.
Muito bem, e aí cada um dos partidos assumirá as suas posições. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se eu percebi bem, a ideia era concluir na especialidade até sexta-feira, se foi isso que eu percebi.
A ideia inicial do Sr. Deputado era que pudesse eventuais alterações e, portanto, ser aprovado para entrar em vigor coincidentemente com o decreto-lei do Governo, que era a 1 de novembro. Na prática,
pois, na prática parece que
ser na sexta-feira,
isso não é
exatamente.
Fácil, até porque prejudicaria a qualidade da discussão. Portanto, eu penso que até sexta-feira é impossível devido a não termos agenda, não é?
Certo, até porque a última intervenção do Sr. Deputado José Soares é que levará este assunto para o debate de orçamental.
Exatamente.
E, portanto,
e teremos
creio
a oportunidade
que é uma boa solução
aí,
cada
exatamente.
Aí.
Exatamente. Obrigada.
Muito bem, então assim será, portanto, estamos em condições de passar ao terceiro ponto. Já perdi aqui o fio à meada. Peço desculpa. O reino dos papéis. Portanto, ponto número 3, discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 19/16/1 do Governo, que procede à interpretação autêntica do número 2 do artigo 2º da Lei nº 60/2005, de 29 de dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime da segurança social. Portanto, este ponto está à discussão. Eu chamo a atenção que o grupo parlamentar do PSD fez chegar um mail com uma proposta que irá apresentar oralmente. Eu não sei se calhar podíamos... Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Não, era só para apresentar a proposta de alteração que o próprio PS fez também, mas na ordem que o Sr. Presidente decidiu, naturalmente.
Muito bem.
A orientação é esta, se quiserem seguir a ordem. A ordem de entrada das propostas, primeiro o PCP, depois...
Sim, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu suponho que passaria à discussão de cada uma das propostas.
Com certeza. Então, na devida altura, o PSD apresentará a proposta, está certo? Que é para seguirmos aqui a ordem e começaríamos precisamente pelo PCP, a menos que tenha alguma outra sugestão, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, iria fazer algumas considerações sobre o desenvolvimento do tema desde que a Sra. Ministra apresentou a proposta de lei na generalidade, em debate, tendo ficado sensibilizada para alguns argumentos que foram apresentados em debate e também pelas audições que fomos realizando a este propósito.
Mas eu creio que no âmbito da discussão das propostas de alteração...
Exatamente. Houve um entendimento que agora se vai revelar na apresentação destas propostas que nós entendemos relevante, portanto, realçar já no início. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para debate destas propostas de alteração, seguiremos aqui, digamos, esta ordem que está do quarto comparativo, que corresponde, digamos, à cronologia da entrada e, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP gostaria de reiterar no essencial o que afirmou na discussão, na generalidade, desde logo que esta proposta de lei não passa de uma tentativa para contrariar as centenas de decisões já transitadas e que são unânimes no sentido de sufragar a pretensão da reinscrição na Caixa Geral de Aposentações de largos milhares de trabalhadores. Salientar que esta a proposta de lei circunscreve a possibilidade de inscrição apenas a quem após 1 de janeiro de 2006 não incorreu em descontinuidade, e o que contraria, digamos, o teor unânime das decisões já transitadas, no sentido de que, havendo ou não descontinuidade, deve ser aceita a reinscrição de quem foi subscritor da Caixa até 31 de dezembro de 2005. Nós gostaríamos de salientar, como então fizemos, que há um conjunto de trabalhadores, e uma boa parte, ou se não na maioria, professores, que viveram uma vida inteira, muitos deles ainda vivem, de uma enorme precariedade na sua relação de trabalho com o Estado e até com episódios disruptivos mais ou menos cíclicos, que têm a ver com o facto de não terem sido ainda vinculados. E, portanto, em coerência com o que temos defendido, em sede de discussão na especialidade, o que o PCP faz é propor a eliminação pura e simples de cada um dos artigos da proposta de lei objeto desta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As segundas propostas de alteração do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que não está presente e, portanto...
Está ali,
peço imensa desculpa, que estava aí completamente, estava à direita do Chega, enfim, não... E eu, por facilidade, não olhei bem para a direita do Chega. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Eu, além de, se calhar para ser mais rápido, eu, além de apresentar um bocadinho a nossa ideia, eu vou já deixar umas perguntas que gostava que depois fossem esclarecidas, nomeadamente o grupo parlamentar do PSD, quando fizesse a apresentação da proposta, porque basicamente nós olhamos para esta interpretação. Concordamos, obviamente, com a necessidade desta interpretação autêntica, mas esta interpretação autêntica tem, de facto, que ser clara e tem que explicar, efetivamente, o que é que está em causa. E preocupa-nos, e nós concordamos, que uma pessoa que troca de uma entidade para outra, sem qualquer causa que lhe seja imputável, deve continuar a manter ter os seus direitos salvaguardados. Agora, obviamente, isto tem que ter aqui um prazo temporal também, mas tirando essa parte inimputável, porque se a pessoa deliberadamente não quiser optar por um novo vínculo, pronto, e então aquilo que nos preocupa é, pronto, e aqui entro já nas questões das propostas do PSD, quando nós dizemos limitada no tempo, o que é que quer dizer limitada no tempo? Isto tem que ser concreto, porque senão voltamos a haver aqui uma pouca clareza sobre o que é o limitado no tempo. Depois, uma pergunta que tenho também para fazer tem a ver com a natureza involuntária, e isto também o Partido Socialista tem. Eu não sou jurista, mas pronto, os nossos assessores jurídicos. Este vínculo, não, ou esta rescisão, quando a pessoa troca de uma entidade para outra, é de natureza voluntária pela forma como isto é feito. Portanto, como é que nós podemos dizer de ser de natureza involuntária se na realidade isto é voluntário, porque é assim que o concurso existe? Portanto, preocupa-nos um bocadinho, portanto, parece-me que uma formulação parecida com a que nós demos, com causa, com um vínculo, um problema que não lhe seja imputável, parecia-nos mais claro do que dizer de natureza voluntária ou involuntária, porque de facto a natureza é involuntária. E depois deixar outra pergunta que tem a ver com aqui com a linha 2i do PSD, que comprovadamente o funcionário não tenha exercido atividade remunerada neste período. A minha pergunta é só, e eu vou deixar um exemplo um bocadinho só, pronto, caricato. Imaginemos que este que este período demora, novamente, por uma causa não imputável à pessoa. Se a pessoa quiser vender bolos e abrir atividade para vender bolos, porque tem que se manter a trabalhar e ganhar dinheiro, como é que nós justificamos isto pronto, desta forma? Ou seja, porque uma atividade remunerada pode ser uma coisa qualquer que possa ser só simplesmente vender um bolo porque tem que se manter a trabalhar. Portanto, gostava, portanto, o que é que eu sinto e é isto que eu queria transmitir? Se estamos a fazer uma interpretação autêntica, eu acho que isto devia ser mesmo muito claro, de forma... porque senão era a lei que estava antes e continua a ser um bocadinho dúbio. Portanto, quando dizemos limitada no tempo, sem clarificar, natureza involuntária, quando na realidade a natureza é voluntária pela forma como os concursos processam. E depois, a questão do não exercer atividade remunerada, depende do que for essa atividade remunerada. Portanto, é isto que eu queria só clarificar. Pronto, não é, isto é uma, são dúvidas, não, que assim aproveito já para clarificar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora para a apresentação das propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Fiz aqui só uma nota sobre a metodologia, porque de facto é difícil estar a apresentar a proposta e ao mesmo tempo a responder a questões e também a fazer comentários a outras propostas que não foram ainda apresentadas. Mas muito bem, apresentarei a proposta. O nosso objetivo com esta proposta de alteração é fundamentalmente no seguimento do debate que foi tido em plenário, o debate com a Sra. Ministra, em que percebemos que haveria alguma disponibilidade para ponderar e para podermos aprofundar em especialidade e melhorar em especialidade o diploma que veio do Governo, no fundo tentar tirar partido dessa janela de oportunidade e num quadro, enfim, do consenso que for possível gerar nesta Assembleia, sabemos que não será total, poder criar as melhores condições possíveis para que possamos assegurar dois objetivos fundamentais. Um deles, aquele que está plasmado na proposta do Governo e que, na verdade, corresponde ao espírito e ao caminho que foi feito desde 2006 na convergência dos regimes de proteção social da função pública e da segurança social, assegurando que essa convergência continua, que tem regras bem estabelecidas e que, digamos, que todo este longo caminho percorrido não se perde. No entanto, não ignoramos, como o Governo também não ignorou, ninguém pode ignorar, que houve um conjunto de incertezas que foram introduzidas neste processo, que apesar de ter regras claras, enfim, tiveram algumas delas contestação e houve sentenças em tribunal, como foi aqui referido, que transitaram em julgado, houve inclusivamente do ponto de vista administrativo alguma dificuldade e alguma ambiguidade na interpretação de diferentes situações ao longo do tempo e em anos recentes, o que causou o que trouxe a este processo alguma incerteza, que é muito importante que consigamos sanar rapidamente e criar condições para que o que vinha sendo ao longo dos anos um processo, como digo, complexo, mas a ser concretizado, possa continuar a sê-lo em condições de total certeza jurídica e de total também equidade entre diferentes grupos de trabalhadores, neste caso, pessoas que estiveram ligadas à função pública e trabalhadores da segurança social. A nossa proposta de alteração vem precisamente neste sentido, esclarecendo, além daquilo que a proposta que nos chegou à Assembleia da República já faz, de que além das situações em que não há descontinuidade temporal no vínculo, é admissível que haja alguma interrupção, desde que reunidas algumas condições, e que não violem ou não ponham em causa este princípio fundamental do fecho, do encerramento progressivo da Caixa Geral de Aposentações. Aquilo que propomos genericamente são condições que têm a ver com, existindo descontinuidade temporal, ela ser involuntária demonstradamente, ou seja, compete aos próprios interessados fazer essa demonstração, ou porque não entraram num concurso, ou porque algo foi definitivamente alheio à sua vontade e comprovável não se verificou, que seja limitado no tempo, e é verdade que não está definido o que é que significa limitado no tempo, mas por isso mesmo no artigo 3º propomos que haja uma regulamentação por parte do Governo para clarificar o que é isto. Já agora, dizendo também e respondendo também à Iniciativa Liberal, qual é a razão pela qual nós não quantificamos o tempo, ao contrário do que faz, por exemplo, a Iniciativa Liberal? Porque não nos sentimos confortáveis para indicar qual é que é o limite. Nós não temos na nossa posse, nem poderíamos ter, como é evidente, os dados, os casos em concreto, as situações. Isto só quem tem é a Caixa Geral de Aposentações, quem tem é o Governo e, portanto, tem de competir a essas entidades, encontrarem, eventualmente em diálogo com quem entenderem, encontrar aquilo que é razoável e que é justo, tendo em conta o tipo de casos que foram levantados para procurar resolver as situações atendíveis, mas não abrir demasiado também esta porta. E, finalmente, uma condição que tem a ver com as especialidades próprias das carreiras em que as pessoas estão introduzidas, porque já foram aqui referidos o caso, foi aqui referido o caso dos professores, poderá eventualmente haver outros, mas sabemos que maioritariamente são professores que estão em causa e sabemos que muitas das pessoas saíram da CGA por uma razão simples, que foi não terem tido vagas num concurso num determinado momento, tendo reentrado pouco depois, quando conseguiram essa vaga. Como digo, embora não haja aqui uma concretização afinada, muito concretizada, do que é que isto significa, mas penso que é claro na formulação legal e em sede de regulamentação, se algo mais for necessário, desde logo o limite de tempo, penso que não será muito difícil de conseguir fazer esse trabalho. Eu não gostaria de me pronunciar sobre propostas que não foram ainda apresentadas, no caso do PSD, que, tanto quanto percebo, no fundo, adapta um pouco a proposta do PS e acrescenta-lhe uma linha, faremos essa discussão seguramente. Gostava, no entanto, de sinalizar que a nossa proposta de alteração tem duas alíneas, A e B, neste artigo 2º, e eu gostava de sinalizar aqui oralmente que nós retiramos a alínea B, isto é, a alínea que se refere ao reingresso em resultado de aplicação de um regime transitório. Nós cortamos esta alínea, portanto retiramos esta proposta e fazemos por uma razão simples, embora nos pareça que pudesse ser justo identificar algumas situações excepcionais transitórias que existam, na verdade é muito difícil que nós termos um mapa completo de regimes transitórios que existam e, portanto, não havendo essa certeza do que estamos, ou sendo difícil definir este perímetro, nós retiramos esta alínea da nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para uma apresentação genérica, Não, neste momento estamos a fazer uma apresentação genérica das propostas de alteração, dos grupos parlamentares que apresentaram as mesmas, e depois iremos artigo a artigo para eventuais esclarecimentos. Obrigado. Portanto, agora passaria a palavra ao grupo parlamentar do Chega.
Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Presidente. Tendo em conta que o objetivo aqui é a convergência da Caixa Geral de Aposentações para o sistema da Segurança Social, pois eu penso que até a esquerda aqui percebe que não é justo haverem dois sistemas e haverem portugueses de primeira e portugueses de segunda, e por isso não compreendo esta eliminar, esta posição ou esta proposta do eliminar, porque parece que o objetivo aí seria apenas o continuar com a Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, não sendo esse o objetivo, portanto, sendo o objetivo o progressivamente irmos retirando pessoas da Caixa Geral de Aposentações, nós propusemos que essa possibilidade de as pessoas voltarem a se inscrever na Caixa Geral de Aposentações estivesse ligada à questão de sua saída ser não ser voluntária. Ou seja, isto principalmente por causa dos professores. Portanto, nós temos aqui uma questão que é da mais elementar justiça, aliás, até já tivemos sentenças em tribunal que lhe deram razão, que é a questão dos professores que involuntariamente ficam um período sem trabalho e sem descontos. E esses professores era-lhes retirada a Caixa Geral de Aposentações e tinham que passar obrigatoriamente para a Segurança Social. E, portanto, tendo em conta esta questão, nós apresentámos esta proposta de alteração que mantinha a questão da sem qualquer descontinuidade temporal, mas acrescentava que, havendo uma descontinuidade temporal, se verifique de natureza involuntária. Ou seja, o nosso objetivo aqui era abranger esta questão dos professores ou até de outros grupos profissionais que quebravam a sua inscrição por uma questão involuntária, que não dependia do trabalhador, como, por exemplo, ir fazer um mestrado ou o caso dos professores que de facto quebram o seu vínculo devido a uma questão que é involuntária. E, portanto, caso nós consigamos aqui chegar a um consenso dentro desta questão, nós teremos todo o interesse em que esta proposta passe, tendo a ressalva da questão da saída ser, por natureza, involuntária. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, passaremos agora a artigo com a respectiva votação. Agora no artigo 2º vamos... Não, mas já há uma discussão antes de votarmos. Isto é, agora vamos falar do artigo 2º. Que é agora no artigo 2º e, portanto, agora poderá falar, mas... O que se passou agora foi uma apresentação geral das propostas por parte dos grupos parlamentares que apresentaram propostas de alteração, designadamente e por ordem, PCP, IL, PS e Chega. Ok? Pronto. Agora vamos a artigo e será aberto um novo período de discussão, portanto, do artigo 2º, e é precisamente nesse artigo 2º que o PS tem uma proposta de alteração.
Posso?
Diga, Sr. Deputado.
Desculpa, queria pedir se me dava a palavra para poder intervir antes de começarmos a votação.
Mas para isso tem que falar. Então, pronto, se não virem conveniente, falará ao PSD e depois falará ao Chega, que não apresentaram propostas de alteração. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Após termos analisado as propostas apresentadas pelos diversos partidos, aliás, como referi no início, a senhora ministra do debate, na generalidade, saiu sensibilizada para alguns argumentos dos partidos e que converge naturalmente e essencialmente com aquilo que o PS vem propor e também com o Chega. Nós, relativamente a esta matéria, importa também referir o seguinte: não estamos a criar nenhum assunto novo. Não estamos a criar nenhum assunto novo, era isso que eu queria referir-me relativamente à intervenção da Iniciativa Liberal. Estamos a tentar corrigir ou interpretar melhor uma lei feita em 2005, deste regime de convergência da Caixa Geral de Aposentações com o da Segurança Social. Aliás, no âmbito dos partidos do arco da governação, PS e PSD, esta foi uma lei criada pelo Partido Socialista com o objetivo de encerrar a longo prazo a Caixa Geral de Aposentações e que o PSD também concorda com este objetivo, com o objetivo deste encerramento. Aliás, fomos governo e não tocamos no tema. Portanto, quero dizer que PS e PSD, e agora com a chegada ao Parlamento do Chega, e também admito que o facto da Iniciativa Liberal também não estar no Parlamento, nessa altura, não teve a oportunidade também de participar neste debate, mas aqui é uma clarificação que se pretende deste artigo 2º desta lei, que está a levar com que, injustamente, muitas pessoas tenham que recorrer a tribunal para conseguirem reingressar na Caixa Geral de Aposentações. Porquê? Porque... isto aqui, até sob o ponto de vista da gestão de recursos humanos do Estado, não era nada adequado. Isto porquê? O que a lei dizia era que um trabalhador da administração pública, a partir de 1 de janeiro de 2006, se pretendesse ou se o serviço lhe desse a oportunidade de passar para outro organismo, outra entidade, esse trabalhador não podia reinscrever-se. Ou seja, o patrão Estado era o mesmo. O trabalhador, no dia seguinte, por mobilidade ou por outro tipo de figura, estava noutra entidade e depois não conseguia reinscrever-se na Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, aquilo que a senhora ministra trouxe na sua proposta de lei, ou que o governo trouxe, é exatamente isto, e depois eu explico para onde é que vai a nossa abertura.
O que a senhora ministra e esta proposta de lei refere é que é permitido, a partir de 1 de janeiro de 2006, que estes trabalhadores que circulem à mesma entre entidades da esfera pública, do Estado, mantenham a sua inscrição na Caixa Geral de Aposentações. Até aqui isso não era permitido. Quando um trabalhador saía de uma escola para um centro de saúde, terminava a sua relação com a Caixa Geral de Aposentações. E, portanto, o que nós queremos salvaguardar é que se entenda aqui o empregador público-Estado no seu sentido mais correto e mais objetivo, e, portanto, vimos corrigir isso. Introduzimos também, não é introduzimos, realçamos isso, já estava isso na proposta do PS, é que não deverá haver interrupção no vínculo. Portanto, a nossa proposta de lei, a proposta de lei do Governo, é assim que está, não haver interrupção no vínculo. Portanto, um trabalhador que a 1 de janeiro de 2006 pretendesse deixar, por exemplo, uma escola para ir trabalhar para um centro de saúde na altura, não perdesse o vínculo logo no dia imediatamente seguinte. E, portanto, não perdesse o vínculo ou a relação com a Caixa Geral de Aposentações. Não houve também quebra de vínculo. No entanto, sensibilizados, e o Governo, como referi, sensibilizado pelos argumentos do debate de todos os partidos e sensibilizado pelas audições, inclusive, que tivemos com representantes dos professores, entendemos que o facto de nós não permitirmos que o vínculo se interrompa, estávamos a deixar de fora professores, essencialmente professores, que é a classe que mais se evidencia e com interrupções na sua carreira. Ou seja, com estas propostas de alteração e que o Partido Socialista apresentou e com a qual nós concordamos, aliás, aquilo que apresentamos oralmente é praticamente aquilo que o Partido Socialista propõe, portanto convergimos nessa proposta de longo prazo, conseguirmos encerrar a Caixa Geral de Aposentações, mas sem provocar injustiças e facilitando a vida às pessoas. Aquilo que pretendemos quando há uma interrupção do vínculo é que o trabalhador comprove que não houve nenhuma atividade remunerada nessa interrupção. Parece-me que isso acautela em pleno três aspectos. O aspecto relativamente à classe que mais reivindica esta correção, que é a questão dos professores, portanto, corrige professores e outros profissionais, portanto, que fruto das especificidades da carreira interrompem o vínculo e depois estão sem trabalhar e retomam outra vez o vínculo com o Estado. Permite-nos também acautelar aqui a gestão de recursos humanos e de talento do Estado, para que trabalhadores, funcionários públicos possam sair eventualmente para o estrangeiro, melhorar a sua performance, as suas competências e possam voltar. E, portanto, nessa lógica, entendemos que, ouvindo os partidos e sensibilizados para todas as audições que fizemos com as diversas áreas profissionais, encontramos a proposta mais certa e por isso é que, sabendo que a proposta será prejudicada porque apresentou primeiro o Partido Socialista, eu gostava de perguntar se o Partido Socialista permite que possamos integrar na proposta do Partido Socialista este item que diz, e eu passo a ler corretamente, que diz, portanto, teríamos que desdobrar depois a linha B em dois tópicos, o tópico 1 e o tópico 2, e aquilo que gostaríamos de acrescentar e solicitar que seja votado isoladamente é o seguinte, que
que comprovadamente o funcionário não tenha exercido atividade remunerada durante o período em que interrompeu o vínculo. Portanto, é esse o aspecto que nós gostaríamos de solicitar ao Partido Socialista, se permite que nós possamos votar, levar a votação essa proposta com uma votação desagregada, na certeza de que estamos numa convergência quase plena com o Partido Socialista e também com o entendimento pela intervenção que a senhora deputada Felicidade Vital fez, também um entendimento sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Só para dizer que, enfim, não é necessário propriamente uma autorização do Partido Socialista, digamos que é a Comissão que aprovará ou não essa alteração. Mas, Sr. Deputado, antes de lhe dar a palavra, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soares. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda está muito longe dessa convergência, aliás, opõe-se a essas propostas, não subscrevemos, estamos contra. Ainda mais esta limitação que se pretende introduzir, em que o funcionário não pode ter atividade remunerada durante o período em que interrompeu o vínculo, ou seja, não tem vínculo, não tem trabalho, não tem salário e não pode trabalhar sob pena de ficar excluído de poder voltar a ser reintegrado. Não concordamos nada com isto, obviamente. O que nós achamos é que, em vez de se estar a tentar impedir que decisões e sentenças que têm vindo a ser tomadas produzam a consequência, que é a reintegração dos trabalhadores, se deve, pura e simplesmente, respeitar a interpretação que tem vindo a ser feita da lei por parte dos tribunais. Nós não nos suscita nenhum problema a interpretação que entendemos que é correta, que os tribunais têm vindo a ser feita, que têm vindo a fazer da lei em vigor, e o que nós entendemos é que aquilo que é preciso fazer é dar cumprimento às sentenças do tribunal. E é tão só isto que deve ser feito e, portanto, somos contra estas propostas de alteração, somos contra a proposta de lei do Governo e somos contra estas propostas de alteração. A lei deve ficar como está, os tribunais estão a interpretar bem a lei, devem ser cumpridas as sentenças que têm vindo a ser feitas pelos tribunais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que o Sr. Deputado Miguel Cabrita deseja intervir como reação à intervenção da Sra. Deputada Carla Barros. Se não virem, e uma vez que a intervenção dela diz respeito ao artigo 2º, e se não virem conveniente, a gente avança já com esta votação, discussão e votação dos artigos, até começamos pelo artigo 2º, uma vez que o primeiro, sendo o objeto, é votado tradicionalmente no final. E, portanto, na sua intervenção poderá fazer essa reação. Portanto, relativamente ao artigo 2º, eu pergunto se alguém tem alguma coisa a dizer relativamente ao mesmo antes de passarmos à votação. Neste caso, Sr. Deputado Miguel Cabrita, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não apenas para clarificar que nós não nos opomos a que, por proposta do PSD, e uma vez que há uma proposta neste sentido, haja este ajustamento de redação que seria sempre necessário para permitir que haja uma segunda linha para ser votada. Sobre o conteúdo da linha em concreto, nós, enfim, refletimos e conversámos também um pouco. Nós, de facto, temos dúvidas sobre ela, não poderemos acompanhar com esta formulação, uma vez que implicaria, do nosso ponto de vista, tratamentos diferentes de situações que poderiam ser iguais, nomeadamente de alguém que, por exemplo, recorreu a subsídio de desemprego, que poderia então reentrar, quem esteve a trabalhar por alguma razão não poderia, não nos parece, ou seja, em termos do conteúdo não acompanharemos, mas do ponto de vista formal de permitir a votação deste modo, claro que não nos opomos.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado, Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação à proposta do PSD e às questões que foram agora aqui colocadas pela Sra. Deputada Carla Barros, nós, de facto, estamos confortáveis com a questão do não remunerado, porque, e respondendo um pouco ali ao Bloco de Esquerda, se for remunerado, pode entrar na Segurança Social como todos os portugueses. Portanto, não parece que isto seja aqui nenhuma afronta aos trabalhadores que não possam, porque o que aqui foi dito é o trabalhador está sem trabalhar e ainda não pode trabalhar numa atividade remunerada. Não, claro que pode trabalhar numa atividade remunerada. Trabalha numa atividade remunerada e inscreve-se e fica inscrito na Segurança Social, como todos nós, aliás, que estamos aqui, acho eu, e como a maioria dos portugueses. Portanto, eu penso que estamos aqui a desviar completamente do objetivo, porque o objetivo é a convergência dos dois sistemas com vista vista ao encerramento progressivo da Caixa Geral de Aposentações, porque foi entendido, até no passado, que a Caixa Geral de Aposentações não tinha sentido havendo um sistema que era o da Segurança Social. Portanto, não consigo perceber essa posição. Em relação à proposta da senhora deputada Carla Barros, nós estamos confortáveis em que se acrescente, verifique ser de natureza involuntária e ou não remunerada. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não sei se há mais alguma intervenção. Senhor deputado José Soares.
Muito obrigado, senhor presidente. Era só para esclarecer, talvez não me tenha feito entender, talvez não tenha sido clara a minha intervenção. A questão não é se o trabalhador se pode inscrever na Segurança Social. Obviamente que pode, não foi isso que eu quis dizer. A crítica que eu fiz foi o facto de um trabalhador que, de forma involuntária, interrompeu esse vínculo e depois o vai retomar, se durante o período de interrupção ele trabalhou, fica impedido de retomar a ligação à CGA, porque teve uma ligação com a Segurança Social. E nós... Exato. Eu sei que não querem, mas nós discordamos disso. O que eu estou a dizer justamente é que achamos que não tem nenhum sentido... O que eu estou a dizer justamente...
Sr. Deputado, deixa ouvir a
explicação do Sr. Deputado. O que eu estou a dizer justamente, o que os senhores deputados entendem é que um trabalhador que trabalhou para a administração pública, que estava na CGA e que interrompeu involuntariamente, nós entendemos que se depois retoma o seu vínculo com a administração pública, deve poder, aliás, nós e os tribunais é isso que têm entendido, deve poder retomar a sua inscrição na CGA. E não deve ser impedido de o fazer só porque durante o período em que involuntariamente não esteve ligado à administração pública, teve um rendimento para poder sobreviver. É só isso. E, portanto, nós estamos contra esta proposta do PSD e, pronto, não, se calhar não me fiz bem explicar porque me parece que a Sra. Deputada não terá compreendido bem o meu ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. É exatamente em linha com o que o deputado José Soeira, a interpretação que acabou de ser feita, é exatamente aquilo que nós também achamos. As pessoas, por uma questão que não lhe é imputável, têm que sobreviver. Portanto, se isto demora, se o concurso por algum motivo demora, as pessoas vão ter que arranjar uma atividade para conseguirem sobreviver. Portanto, esta questão da atividade remunerada é uma limitação enorme da atividade das pessoas que têm todo o direito de arranjar forma de subsistência. Portanto, era só isto que eu, há pouco, queria uma clarificação da parte do PSD relativamente a isto. Porque isto, de facto, é grave. Porque estamos a impedir alguém de trabalhar porque depois não pode voltar a ter direitos que foram interrompidos por uma questão que não lhes diz respeito. A única dúvida que eu também tenho e que queria deixar, e portanto, neste sentido, se a proposta do PS mantiver, ou seja, não tiver esta questão da atividade remunerada, só para deixar claro, nós iremos abster-nos na proposta do PS e votar contra a proposta do PSD, porque obviamente a proposta do PS, apesar do que eu já disse há pouco, nós não concordamos integralmente, mas é melhor do que a proposta de lei do Governo, portanto para as pessoas é mais protetora, mas eu continuo a deixar aqui uma dúvida a toda a Comissão que tem a ver com esta, e foi o que eu disse há pouco, com esta questão da natureza involuntária. Como é que alguém que tem que rescindir um contrato, porque é assim que funciona o concurso, como é que isto... É involuntário, é que não é involuntário. A minha preocupação é se depois as pessoas em tribunal conseguem provar que é involuntário quando elas próprias tiveram que rescindir, porque é assim que o concurso funciona. Portanto, eu não sei se involuntário ou voluntário é a melhor palavra, eu diria por causa que não lhe é imputável ou o que for. Não sei qual é a formulação melhor, mas preocupa-me a questão do voluntário e involuntário em termos depois, e novamente, porque estamos a fazer uma interpretação autêntica que é suposto clarificar uma lei que existe. Portanto, deixar esta nota. Obrigada.
Muito obrigado. Eu creio que estão clarificadas as posições.
Obrigada, Sr. Presidente.
Mas é que não
era só para dar um exemplo para tentar. Só para dar um exemplo para tentar clarificar, porque o nosso objetivo aqui é chegarmos a um acordo, não é?
Faz favor.
Imaginemos uma pessoa que acaba o seu curso e que vai dar aulas um ano ou dois, que foi inscrita na altura na Caixa Geral de Aposentações. Entretanto, por natureza involuntária, acabou o ano, inscreveu-se novamente, foi a concurso novamente e não foi colocado. E então seguiu outra carreira profissional. E teve 20 anos, 30 anos afastada do ensino. Teve a exercer outra função, esteve na Segurança Social. Agora a pessoa já está, saiu da privada ou de outra qualquer atividade que tenha e resolve inscrever-se, resolve novamente concorrer e ir novamente dar aulas. A minha questão é, estas pessoas, é justo que estas pessoas voltem a reentrar na... Pronto, era só, este era um dos exemplos que eu acho que nós deveríamos refletir aqui.
Senhor Presidente, se me permite...
Não, mas é o seguinte, é que ainda temos mais não sei quantos pontos, temos que ir artigo a artigo e temos que os votar. Não, eu creio que as posições estão clarificadas e, portanto, a única maneira de dirimir este assunto neste momento não é de forma argumentativa, porque os argumentos já foram todos expendidos, julgo eu, era através de uma votação que clarificaria, portanto, porque senão estamos e depois às intervenções haverá outras reações... E temos plenário às 3 da tarde, já para não falar.
Senhor Presidente, é só muito. Dê-me só um minuto, 2 minutos máximo, Senhor Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, eu relativamente. E porque entramos aqui numa lógica, sobretudo pela intervenção do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, no fundo, a tomar decisões políticas e a legislar um bocadinho com base na bondade. Eu gostava de saber, Sr. Deputado. Desde 2006, onde é que esteve o Bloco de Esquerda? Porque esta medida, esta proposta de lei, tem alguma bondade, se assim quer dizer, que o senhor está a tentar esconder. Sabe porquê? Porque esta proposta evita que as pessoas, clarificando o artigo 2º da lei de 2005, evita que as pessoas continuem a ir a tribunal. Clarifica, portanto, um trabalhador que mude, como referi, que agora até no âmbito do processo de transferência de competências para autarquias, imagine o âmbito até desta situação de trabalhadores que passam da administração central da saúde para as autarquias, vão se defrontar com este impasse e, portanto, isso faz com que nós possamos corrigir a lei. E o seu deputado anda há tantos anos cá no Parlamento e o seu partido, desde 2005 e agora, bem questionar, é que é a bondade da medida, entende? Nós vamos abrir, no fundo, a possibilidade destas pessoas não recorrerem a tribunal. Agora, o seu deputado se entra numa lógica de vir querer dizer que o PSD inventou a lei, não, isto é uma lei do Partido Socialista de 2005, que nós estamos a corrigi-la. Agora, esta bondade tem limites e nós temos que impedir que pessoas que interrompam o vínculo e que foram muito bem explicado pela Sra. Deputada Felicidade Vital, que foram realizar outras atividades, voltem outra vez à Caixa Geral de Aposentações porque já estrearam o seu histórico contributivo na Segurança Social. Porque o objetivo, Sra. Deputada, não é manter a Caixa Geral de Aposentações aberta sem fim. O objetivo político e dos anteriores governos PS e PSD é o encerramento da Caixa e temos que ser coerentes. Agora, sabemos que quer Bloco de Esquerda, quer PCP, já à época, se não estou enganada, tenham votado contra esta alteração. Agora, não venham estar a dar a ideia de que foi o PSD que voltou a criar o tema e que não venha aqui para esclarecer e dar bondade a uma situação de pessoas que estão a ter que ir para tribunal. Portanto, a medida, e tal como os senhores gostam tanto de falar, na bondade da tomada de decisão e do processo legislativo, nesse âmbito estamos mais do que perdoados, porque ela é extremamente bondosa. Muito obrigado,
Sr. Deputado. Era isto precisamente que eu queria evitar, porque obviamente agora o Sr. Deputado José Soeiro naturalmente quererá reagir e provavelmente alguma coisa que o Sr. Deputado José Soeiro irá dizer não será do seu agrado e teremos um novo pedido de intervenção. E, portanto, esta discussão vai-se eternizar. E eu peço que haja aqui alguma moderação nisto, porque de facto estamos numa fase em que é através da votação que as coisas se esclarecem e não de outra forma. Sr. Deputado José Soares.
Serei muito telegráfico sobre as iniciativas que o Bloco de Esquerda tomou a este propósito, aliás, na sequência de petições que chegaram a este Parlamento nomeadamente as que foram dinamizadas pelos professores. A senhora deputada pode ir ver o histórico das iniciativas do Bloco, e não só do Bloco, de outros partidos, nomeadamente do PCP, sobre esta matéria, no site do Parlamento. Sobre o objetivo desta iniciativa e da proposta de lei, nós tivemos uma reunião com a Ministra. A Ministra foi clarinha. O objetivo desta interpretação que é aqui proposta é restringir o âmbito das decisões que os tribunais estão a tomar. Ou seja, o objetivo não é, não há aqui uma bondade para facilitar o acesso dos trabalhadores à CGA. Há uma vontade de impedir que as decisões que os tribunais têm tomado, que são favoráveis aos trabalhadores, produzam os seus efeitos. Portanto, sim, é o que o PSD está aqui a fazer, é a prejudicar os trabalhadores e a impedir, e a procurar impedir para o futuro, que as sentenças que os tribunais estão a fazer, as sentenças que os tribunais têm vindo a produzir, tenham os seus efeitos e produzam as suas consequências, e por isso nós estamos totalmente contra a proposta de lei e estamos contra os critérios que o PSD quer acrescentar à proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Sr. Presidente, só apenas para dizer uma coisa. Nós também tivemos uma reunião com a Sra. Ministra. Nós transmitimos a nossa preocupação e houve toda a abertura e foi perfeitamente compreensível qual era a nossa posição e as nossas preocupações. Nós votámos a favor da proposta de lei porque é preciso uma interpretação disto e sugerimos uma proposta de alteração que vai no sentido daquilo que nós queremos, que é, de facto, por um ato que não diz respeito à pessoa, ilimitado no tempo, exatamente para salvaguardar estas questões que estamos aqui a ouvir. E a discussão que está a ser feita está, de certa forma, a tentar colar-nos a posições que nós não tivemos. Portanto, é muito difícil fazer uma discussão em especialidade, em que nós estamos a fazer questões legítimas, porque estamos a falar da vida das pessoas e que tem impactos na vida das pessoas. E eu estou a ouvir, da parte do PSD, deturpar um bocadinho aquilo que a Iniciativa Liberal está aqui a fazer. Portanto, das duas uma, ou nós discutimos melhor e as dúvidas que nós temos são esclarecidas, ou por isso simplesmente nós, Iniciativa Liberal, não vou participar nesta votação na especialidade, porque ou tenho as minhas dúvidas esclarecidas para poder ter um sentido de voto coerente com aquilo que nós defendemos, ou se vamos continuar a não esclarecer dúvidas e a atacar-nos mutuamente, nós não participamos na votação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que estamos em condições, neste momento, de avançar para a votação da... E começamos pelo artigo 2º e
pelo... Presidente, Sr. Presidente, para informar que a Iniciativa Liberal não vai participar na votação na especialidade.
Muito bem, a menos que alguém queira dar esse esclarecimento, o que irá perpetuar ainda mais esta discussão.
Uma interpelação à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
O Sr. Presidente está a passar à votação do artigo 2º, o artigo 1º ainda não foi votado, no que diz respeito à proposta do PCP.
O amigo, o que os serviços me indicam é que normalmente o
será
artigo
no final.
Dos objetos será o último a ser votado, não foi esquecimento.
Tem razão, mas não foi mencionado.
Eu já tinha falado, mas provavelmente não foi sinceramente claro. Bom, mas isso não interessa, portanto, será votado no final e vamos votar a proposta de alteração do PCP, o artigo 2º, que é a da eliminação do mesmo. Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda e o PCP. Quem vota contra? O PS e o PSD e o Chega. E, portanto, foi rejeitada esta proposta de alteração. Depois temos a proposta de alteração, enfim, o facto da Iniciativa Liberal não estar presente não impede que não seja votado. Portanto, relativamente à proposta de alteração da Iniciativa Liberal do artigo 2º, pergunto quem vota a favor, quem vota contra. O Chega, o PSD, o PS, o PCP, e portanto foi rejeitada de forma unânime. Contra. Votaram todos contra. Agora vamos à proposta de alteração do grupo parlamentar do PS. Eu depois farei um ponto ou uma votação específica para a alteração do PSD. Portanto, a proposta de alteração do grupo parlamentar do PS, tal como está aqui, com a retirada da linha B, que dizia o reingresso resulta de aplicação do regime transitório. Portanto, quem vota a favor, PS, PSD e Chega, quem vota contra, o Bloco de Esquerda e o PCP, e, portanto, foi aprovada com os votos favoráveis do PS, PSD, Chega e os votos contra do Bloco de Esquerda e PCP.
Do PSD
aqui não tem. No...
O Chega tem, mas pode ficar prejudicado
pela
votação do PSD.
Ok, pois, então vamos votar agora a proposta de alteração do PSD, porque há o risco de do Chega poder ficar prejudicada. Portanto, a proposta de alteração para o artigo 2º, proposta pelo PSD, que vocês receberam, que é uma proposta oral, mas que receberam também por mail, pergunto quem vota a favor? PSD e Chega. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda, o PCP e o PS, e, portanto, ela é aprovada com os votos favoráveis do PSD e do Chega e com os votos contra do Bloco de Esquerda, PCP e PS. Assim sendo, é a nossa interpretação que a proposta do Chega fica prejudicada, e essa é também a interpretação do Chega. Muito bem. Passamos, então, ao artigo 3º. Pergunto se alguém quer exigir entrevista sobre este artigo ou se podemos passar à votação. Temos que passar à votação. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PSD, que é a de eliminar, do PCP, peço desculpa, queria dizer, do Grupo Parlamentar do PCP, de eliminação. Quem vota a favor? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? As restantes bancadas. Portanto, a proposta foi rejeitada com os votos favoráveis, com os votos contra do Chega, PSD, PS e os votos favoráveis de Bloco de Esquerda e PCP. A proposta de alteração ao artigo 3º do Partido Socialista, quem vota a favor? O PS. Quem vota contra? O PSD e o Chega, e mais o Bloco de Esquerda e o PCP. E, portanto, a proposta é aprovada com os votos favoráveis...
Foi rejeitada.
Rejeitada, peço desculpa, com os votos favoráveis do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda e os
votos favoráveis do PS e votos contra de todos os outros.
É isso, os votos favoráveis do PS e os votos contra das outras, das restantes bancadas.
Agora temos que votar o artigo 3º. Há bocado o Sr. Presidente não disse que ficou prejudicada também o artigo 2º da PPL. O artigo 2º, há bocadinho, da PPL ficou prejudicado também?
Ok, pronto. Diz-me aqui os serviços, e bem que o artigo 2º da proposta de lei ficou prejudicado, tendo em consideração a votação obtida.
Mas o artigo 3º da PPL é preciso votar agora.
Agora, o artigo 3º, aqui não há mais, não é? Do 3º.
Ah, depois o 4º.
Esse, não, estou a falar do 3º. O 3º já não tem mais nada. Portanto,
não, o artigo 3º. Sobre...
Sim, o artigo 3º da PPL.
Ok, então teremos que votar agora o artigo 3º da proposta de lei. Quem vota a favor?
Bom, Sr. Presidente, só um esclarecimento. Estamos a votar o artigo 3º, regulamentação, estamos a votar a proposta do PS, é isso? Ah, então, essa votámos agora, certo? E agora estamos aonde?
Peço desculpa.
Pois.
Mas tem que ser votada, temos de ter esta formalidade, é só por isso.
E a do Governo é que diz, os membros do Governo responsáveis pela área social podem desenvolver o disposto.
Sim, é que estava na proposta de lei, portanto, é essa que estamos a votar. Portanto, vamos votar agora a proposta de lei original, digamos assim, no artigo 3º. Quem vota a favor? O PSD e o Chega. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda, o PCP e o PS. E, portanto, a proposta é aprovada com os votos favoráveis do PSD e do Chega e votos contra das restantes bancadas. Passamos agora ao artigo 4º e vamos votar a proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP, que é de eliminação. Quem vota a favor? O PCP, o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? As restantes bancadas. Portanto, a proposta de lei é rejeitada. A proposta de alteração é rejeitada com os votos contra do do PS, do PSD e do Chega.
Posso votar todos juntos.
Muito bem. Passamos então à proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PS, que diz respeito apenas a uma alteração da epígrafe do artigo. Portanto, o artigo 4º passará a designar-se entrada em vigor e produção de efeitos. Pergunto, quem vota a favor? O PS, o PSD e o Chega. Portanto, está aprovada. Ah, mas temos que saber. E quem vota contra? As restantes bancadas. Portanto, foi aprovada a alteração da epígrafe com os votos favoráveis do PS, do PSD e do Chega e com votos contra das restantes bancadas. Sendo que agora teremos que votar o texto da proposta de lei, embora com esta nova epígrafe. Isto é, não é o texto original, é o texto original com esta adenda que foi aprovada agora à epígrafe e da autoria do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pergunto, quem vota a favor? O Partido Socialista, o PSD e o Chega. Quem vota contra? As restantes bancadas. E, portanto, o texto original é aprovado, sendo que com esta pequena alteração na epígrafe. O que é que falta? O quinto? Ah, já falta. Pronto, ok. Voltamos então ao artigo 1º, que é o objeto, que votaremos no final. É que para aqui há apenas uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP de eliminação do mesmo. Pergunto, quem vota a favor da eliminação? O PCP e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? As restantes bancadas e, portanto, esta proposta foi rejeitada, exatamente, com os votos contra do PS, PSD e Chega. E iremos votar, então, o objeto correspondente à proposta de lei, portanto, o texto original. Quem vota a favor? Eu peço desculpa, estamos a votar neste momento o objeto, portanto, o texto original da proposta de lei. Quem vota a favor? O PSD e o Chega. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda, o PCP. Quem se abstém? O Partido Socialista. Bom, portanto, foi aprovado.
Sr. Presidente, eu queria apenas fazer uma correção do sentido de voto. Nos textos da proposta original, penso que ficou registado, e por erro nosso, o voto favorável, os do PS são abstenção.
Está a referir-se ao objeto?
O objeto e aos outros artigos também, aos textos da proposta original.
O artigo 2 ficou prejudicado, por isso é 4.
Não altera nenhum sentido de votação?
Não altera o sentido da votação, mas peço aos serviços que possam corrigir esse facto. E, portanto, mas relativamente ao artigo 1º, ele é aprovado, tendo os votos favoráveis do PSD e do Chega, a abstenção do Partido Socialista e os votos contra do Bloco de Esquerda e do PSD. Pronto. Então, passamos finalmente ao ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que é a definição da metodologia de apreciação na especialidade do Projeto de Lei número 207/16/1 do PCP, que reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. E, portanto, nesse sentido, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para indicar de forma muito sumária o pedido de agendamento para discussão em comissão.
É necessário agendar o prazo para propostas de alteração?
Presumo que pretende agendar já na próxima reunião, uma vez que depois teremos uma interrupção grande. Muito bem. Pronto, então exatamente, temos que definir aqui um prazo para propostas de alteração. Eu penso que até ao final da semana, até sexta-feira, à hora do almoço, é o habitual nestes casos, não é? Sr. Deputado Carla Barros.
Sr. Presidente, eu pergunto, e depois, relativamente às propostas para audições, em que momento é que se apresentam?
Isso terá que ser antes, mas...
Ou seja, impede a fazer audições e impedia que fosse para a próxima reunião.
Pois, exatamente.
Sr. Presidente, pois nós teremos propostas de audição, como sabe, ou como os senhores deputados sabem, o Governo tem em funcionamento um grupo de trabalho para o tema e não faz sentido que a gente aqui acabe por adiantar excessivamente sem ouvir as entidades. Portanto, gostaríamos que considerasse também esses prazos para a apresentação de propostas de audições.
Pronto, não sei se esta, proposta, enfim, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de insistir na necessidade da discussão em sede de comissão tão rapidamente quanto possível e, portanto, agradeço a observação que foi feita relativamente à necessidade de fixar o prazo para a apresentação de propostas de alteração.
Muito bem, então temos aqui duas posições que não são necessariamente divergentes, mas que, de alguma maneira, podem inviabilizar em termos de prato. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, sim, sendo muito telegráfico, e enfim, o proponente naturalmente tem o direito de identificar a metodologia e de sugerir um prazo, mas creio que outros grupos parlamentares podem ter, além das propostas de alteração, esta questão de ouvir eventualmente entidades, é uma questão relevante e, portanto, creio que em todos os processos de especialidade ela existe, não faria sentido que não contemplássemos numa questão tão complexa como esta, e que não envolve apenas a discussão sobre os bombeiros em concreto, mas um conjunto de outros processos similares, penso que seria estranho que não pudéssemos acomodar esta... Não faria sentido que não pudéssemos acomodar esta ideia.
Sr. Deputado da Cidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. A nossa posição é que, havendo grupos parlamentares que querem chamar entidades e querem ouvi-las, penso que é toda a justiça que as ouçamos e, portanto, deveremos acomodar esta segunda proposta do PCP de acomodar esses prazos para as ouvir.
Eu peço desculpa, Sr. Deputado, é que eu estava aqui a olhar para o regimento e não perdi o essencial da sua...
Pronto, a nossa questão e a nossa posição é que as entidades devem ser ouvidas caso haja interesse de grupos parlamentares de as ouvir e nós próprios poderemos também até vir a propor algumas audições. Obrigada.
Muito obrigado. Tentando fazer aqui... Sr. Deputado Zé Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria não é assim tão complexa, na verdade é bastante simples e as posições das entidades que representam os bombeiros têm sido ouvidas inúmeras vezes aqui na Assembleia da República. Aliás, nós também propusemos, pura e simplesmente, que se repristinasse o regime que estava em vigor, o que é ainda mais simples do ponto de vista do processo legislativo, e nós não estamos aqui a debater o conjunto das profissões que querem desgaste rápido. Estamos a debater se vamos, por exemplo, repristinar um regime que já existiu para esta classe profissional, até 2002. Portanto, não nos parece que haja nenhuma complexidade na questão e parece-nos que frequentemente se alega a complexidade e se utiliza a participação no processo de especialidade como um puro mecanismo de adiamento e de protelamento das decisões que o Parlamento deve tomar. Os partidos aprovaram este projeto na especialidade porque quiseram, enfim, entenderam dar esse sinal aos bombeiros. Agora, esse sinal não era só para ficar bem na fotografia no dia do debate de especialidade, é para que depois haja um processo consequente. E há uma grande expectativa dos bombeiros sobre esta matéria e sobre a aprovação do projeto do PCP e sobre outras propostas que possam ser apresentadas na especialidade e, portanto, nós entendemos também que era útil marcarmos a data da apresentação das propostas da especialidade, até porque se marcar essa data da apresentação de propostas de alteração, todo o processo fica balizado por essa decisão e essas datas.
Muito obrigado. Portanto, tentando fazer aqui um apanhado das intervenções, parece-me que há aqui duas posições, uma no sentido de se avançar diretamente para as propostas de alteração, outra de haver, e essa fase terá que ser necessariamente prévia, de um conjunto de audições. Eu diria que, em termos de prazos, elas não serão compagináveis, até porque teremos de ter aqui a questão da discussão do Orçamento de Estado. Aquilo que o Regulamento dispõe é que as propostas têm 90 dias e, portanto, sendo feito depois do Orçamento de Estado, ainda estará dentro dos 90 dias, mas o que é certo é que, embora a proposta seja originalmente do PCP, ela, ao ser aprovada, digamos, passa a ser da Assembleia da República e da Comissão, digamos, teremos que dirimir isto de uma forma, e uma vez que por parte do PCP e do Bloco de Esquerda é no sentido de avançarmos para as propostas de alteração, no caso de que, segundo entendi, quer do Chega, quer do PSD, quer do Partido Socialista, que haja um conjunto de audições, enfim, teremos que, não havendo, digamos, um consenso relativamente a esta matéria, teremos que, obviamente, fazer aqui algum tipo de votação, sendo que, enfim, se a votação for idêntica àquela que foi a expressão da intervenção, haverá, digamos, ou a interpretação será no sentido de que essas audições se devem fazer previamente, mas, de qualquer maneira, eu passaria então à votação, isto é, quais são os grupos parlamentares que desejam que haja audições previamente às propostas de alteração, que quem vota a favor desta proposta, de haver audições previamente à votação. Portanto, o Chega, o PSD e o Partido Socialista. Quem entende que devemos ir diretamente para as propostas de alteração, o PCP, não sei se... E quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Portanto,
Sr. Presidente, posso intervir?
Sim, sim, se faz favor, sim.
Eu acho que o que estava em causa, do nosso ponto de vista, era que se marcasse já a data para a apresentação das propostas de alteração. Isso não era incompatível com encontrar um mecanismo célere das entidades serem ouvidas, nomeadamente por escrito, se assim entendessem. E por isso, eu não concordo com os termos em que a questão foi posta pelo Sr. Presidente. Nós entendemos que se deveria marcar já o prazo de apresentação das propostas de alteração, até ao final desta semana ou ao início da próxima semana. Aliás, alguns partidos queixaram-se que o PCP não tinha permitido que as suas iniciativas fossem agendadas no debate putestativo. Ora, então, se tinham iniciativas, é muito simples de transformarem essas iniciativas em propostas de alteração, e esse era o debate que nós estávamos a querer fazer, ou penso que era essa a decisão que nós tínhamos que tomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão é que, digamos que não há tempo útil para fazer, primeiro para ouvir quais são as sugestões de entidades a auditar, e depois de fazer a recepção das propostas de alteração, e isso tudo ser, digamos, compaginável com o facto de só termos mais uma reunião da Comissão na próxima semana. Foi por isso é que eu, enfim, tive esta interpretação de acordo com aquilo que foram as intervenções dos grupos parlamentares e decidi pôr à votação, uma vez que notoriamente não foi reunido um consenso e, portanto, não vejo sinceramente que haja necessidade de podermos alterar isto. Não estou a ver como. Agora, podemos, se calhar, neste momento, é já fixar um prazo para os diferentes grupos parlamentares darem sugestões para audição. Isso eu creio que sim, que é perfeitamente possível. E isso pode ser até sexta-feira, à hora do almoço, se não virem inconveniente. E, portanto, é isso que eu peço, o apelo que peço. Que façam... Mas isso é rápido, se faz também, acho que fazemos aqui uma espécie de decisão minimamente salomónica, acho que sexta-feira é um prazo razoável. Muito bem. Passamos então ao ponto número 5, discussão nos termos do artigo 128 do Regimento, do projeto de resolução 383/16/1 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas de proteção e de reconhecimento aos ex-trabalhadores. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era no âmbito deste ponto para pedir o adiamento.
O adiamento do ponto 5. Muito bem. Então este ponto fica adiado. facilita-nos aqui o trabalho. O ponto número 6, discussão e votação dos relatórios das seguintes petições. A petição 41 também fica adiada, não é?
Sim,
não está a sua deputada Ofélia Ramos. E, portanto, passamos então à petição 67/16/1, enfermagem, profissão de alto risco e de desgaste rápido, de iniciativa de Eduardo Bernardino e outros, com um total de 15.247 assinaturas. E a relatora é a Sra. Deputada Sandra Pereira, que eu passo a palavra. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser, dado o adiantado da hora, vou ser muito telegráfica. A petição cumpre todos os requisitos formais e legais e o seu objeto está absolutamente explicitado e consiste na atribuição do estatuto de profissão de desgaste rápido aos enfermeiros. Reservo naturalmente para quaisquer questões que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham e, portanto, ela estará em condições de ir a plenária porque cumpre todos os requisitos legais e constitucionais. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradecendo a sua, o seu trabalho, o trabalho produzido. Pergunto se há alguma intervenção. Se podemos passar. Muito bem. Podemos passar então à votação. Quem vota a favor do requerimento?
Do relatório.
Do relatório, peço desculpa. Quem vota a favor do relatório? Portanto, o relatório é aprovado por unanimidade. Nos outros assuntos, tenho aqui a informação que o Sr. Secretário de Estado...
Qual é a data?
É a próxima quarta-feira, dia 30.
Ok. O que o Sr. Secretário de Estado do Trabalho está disponível para estar na Comissão na quarta-feira da próxima semana, dia 30, a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em termos de outros assuntos, não tenho mais nada. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares...
É de manhã, podemos tentar fixar, é de manhã. Uma e às 9:30.
Pronto, é que estão aqui os serviços a dizer, porque nestas coisas os serviços são absolutamente fundamentais, que se for apenas uma audição, que às 9:30 será o adequado. Se for mais que uma, teremos que antecipar. Ok? Muito bem. Pergunto aos grupos parlamentares se nos outros assuntos se deixam entre... Sra. Deputada Carla Bastos, faz favor.
Sr. Presidente, era só para esclarecer qual é o tema. Fiquei depois sem perceber.
O requerimento do Partido Socialista sobre políticas ativas do mercado de trabalho.
Não.
Bem, então parece que finalmente a reposição calórica está em marcha inexoravelmente. Muito obrigado a todos e até à próxima.